Fala, seus bitilocão do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, prepara o cafezinho, prepara a cafezola aí, que o mercado tá virando para cima agora, hein? Nesse exato momento, o mercado tá virando para cima. Vamos falar sobre isso. Hoje, dia 20 de 10 de 2022, 8h37 da manhã, quinta-feirinha da maldade, quase já encerrando a semaneta. Vamos que vamos, turma, é o seguinte... Tesla, sabe a Tesla, aquele tio, o tiozinho do mão da alface, que alfaçou US$1 bilhão, praticamente US$1 bilhão, no trimestre passado vendendo Bitcoin? Pois é, nesse trimestre eles acabaram de lançar o balanço, não venderam nenhum Bitcoin. Ah, interessante, vou mostrar isso aqui para vocês, vou mostrar o balanço para vocês. Vamos falar sobre a BUSD ganhando mercado em cima da USDC. Vamos falar... sobre a Binance, cara, os caras estão em tudo, né? A Binance, olha que doideira, eles são hoje o segundo maior em número de tokens UNI, da Uniswap, ou seja, eles são a segunda maior entidade, o segundo maior poder de voto dentro da DAO da Uniswap. Vamos falar um pouco sobre isso. Isso é bom ou isso é ruim? Nós vamos trocar uma ideia sobre isso. E vamos falar, é claro, sobre essa movimentação do Bitcoin de lado... que tá derrubando o volume dos mercados, né, do mercado, seja mercado centralizado, seja mercado de futuro, seja mercado spot, seja mercado descentralizado. Então, o mercado cripto nos últimos 100 dias tem perdido muito volume. Nós vamos falar o motivo disso, provavelmente o motivo disso, e o que pode acontecer a seguir, que é uma grande explosão de preço, na minha visão. Tá? Para cima ou para baixo? Vamos ver. Vamos trocar essa ideia, tá? Vamos trocar essa ideia. Me acompanha aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Bitnada, se inscreva no canal Bitnada. Bichão, a gente tá aqui completando já 5 anos nesse canal. Faça chuva, faça sol, Bitcoin a US$70 mil ou Bitcoin a US$3 mil. Nós estamos aqui. Então, ó, aproveita, dá aquele likeão para nós. Vamos trazer bastante informação. Vou trazer dados on-chain para vocês também. E vamos falar um pouquinho sobre mineração hoje também. Tá joia? É isso, pra gente começar o mercado nesse momento tava tudo vermelho, tá? A hora que eu acordei, 6 horas da manhã, tava tudo vermelho, tudo feio. Nesse momento tá tudo querendo virar pra cima, tá tudo querendo ficar bonitinho, né? Então olha só, valor de mercado das mais de 13.200 moedas nesse momento é de US$960 bilhões, dominância do Bitica 38%, dominância do Ether 16%. Nesse exato momento o Bitica sobe 0,2%, uma variação positiva. O Ether sobe 0,3%. Oi, filha. Bom dia. Tether na terceira posição. E olha só que interessante. A BNB ultrapassou a USDC. Olha que interessante. A BNB, nesse momento, está com mais valor de mercado. Pouca coisa, mas está com mais valor de mercado do que a própria USDC. Né? Então, a Binance ultrapassa aqui a USDC por valor de mercado. Linda sua boneca. Que legal, muito linda. Você quer mostrar a sua boneca, filha? Uhum. Ó, a minha princesa quer mostrar a boneca pra vocês. Vem cá. Dá oi pra turma.
Oi.
Mostra a boneca. Como é que chama a boneca?
Sofia.
Sofia? Nome lindo sua boneca.
Só que não tem H.
Não tem H. S-O-F-I-A.
É.
Sofia. Show de bola. Bom, é o seguinte... Então, nesse momento, BNB ultrapassa a Tether, o USDC é a quinta por valor de mercado, XRP sobe 1,9% hoje, BUSD na sétima posição, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, cadê? A gente vai mostrar daqui a pouquinho a boquinha do jacaré aqui, ó, aumentando para Tether e aumentando para BUSD quando a USDC está caindo. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês daqui a pouquinho, tá? Cardano cai 0,4, Solana caiu 1,8, calma, que cai é o preço, não é a rede, calma. Dogecoin fechando a décima posição, 1,6%. Bom, no Brasil, R$102.000, 152 um Bitica, 6.920 um Ether. E olha que legal, ontem, vocês ficaram sabendo que ontem rolou a final da Copa do Brasil e o Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis, confesso que eu não assisti o jogo, tá? Mas o pessoal ficou bem animado. O que me... Por que eu tô falando de futebol, Felipe? Que negócio é de falar de Corinthians, de Flamengo? O Corinthians perdeu, o Flamengo ganhou, foi no pênalti, foi um jogo bom, foi um jogo ruim. Cara, não faço ideia. Meu negócio não é muito futebol, apesar de eu ser um santista que gosta muito do time, né? Mas tô meio desligadão com o futebol, tô né? Preocupado com outras coisas. Mas por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, que o Corinthians perdeu pro Flamengo nos pênaltis, né? O Flamengo ganhou do Corinthians nos pênaltis. Porque o que interessa pra gente no mercado cripto é o fan token, é o token do time, né? E aí a gente vê que, olha que interessante, vamos pegar aqui, o token do Flamengo é o 19º por valor de mercado. Hoje, olha só, today, né? Então isso aqui, ó, supply, bids, papapá, today. Today do Flamengo hoje tá caindo 6%. Bom dia, Miriam. Ele tá caindo 6%. Vamos achar o Flamengo aqui? O Corinthians? Vamos achar o Corinthians aqui, ó. Corinthians caindo 8%. Então, olha só. O Flamengo venceu. O Fantô aqui do Flamengo, que é o Mengo, caindo 6%. O Corinthians perdeu. E o Fantô quem tá caindo 8%. E o que você está... Por que você está falando isso? Bom, porque o Flamengo está na 19ª posição por valor de mercado de fan tokens. Isso aqui é um dashboard de fan tokens, tá? O Corinthians... Cadê mesmo? Está em 27º por valor de mercado de fan tokens. E a gente olha o Peixão, né? Que não participou da Copa do Brasil na final. É primeiro no número de por valor de mercado e cresceu hoje 3%. Ou seja, Flamengo ganhou... Caiu. Corinthians ganhou, caiu. Peixão não jogou, subiu. É nóis, o bagulho é louco, tá joia? 49 milhões de dólares, mil milhão, 49 milhões de dólares vale o fan token do Santos somado aqui. Tá show? É isso. Bom, brincadeiras à parte, parabéns aí pelo Flamengo que ganhou, show de bola, muito legal, Copa do Brasil é muito legal. Eu lembro do Peixão ter ganho a Copa do Brasil ali em 2010. É isso? 2010. Que o Santos metralhava todo mundo, era 9-0, 10-1, para cima de todo mundo. Nossa senhora, Robinho, Neymar, Ganso, que time muito foda. Beating Hill by Tugo Fintech vai acontecer daqui 36 dias, ou 26 de novembro de 2022. Fica ligado. Não, aí sabe o que o pessoal tá falando? Ó a piada que os caras me contaram hoje. Inclusive o Luciano Brocha, que tomou rocha e ficou chá. Olha o que ele falou assim, ó, tá provado que o token do Santos é o melhor para se aposentar. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem isso aí. Sacanagem, né? Mas beleza. Bom, Beating Hill by Tugo Fintech vai acontecer dia 26 de novembro de 2022 no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Então você, Flamengo que ganhou onda e tá feliz, já vem aqui, pau, adquira seu ingresso, tá? Para o Beating Hill by Tugo Fintech que vai acontecer dia 26 de novembro. Ó, nós vamos anunciar outros patrocinadores, tá? Que a gente tá botando, né, na programação, né? Estamos colocando no schedule, tá? E temos outros speakers, né? Para colocar aqui também na nossa lista, tá joia? Então tem bastante cara bom, o Rodolfão tá aí com a gente também. Bastante cara bom vai falar lá no nosso Beating Hill, tá joia? Só clicar aqui em adquira seu ingresso, vem pro site do Simpla, tá? E é isso aí. Tugo Fintech tá pagando metade do ingresso, de 240 para 120, tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre força computacional, rapidinho, tá? Vamos passar rapidinho aqui. Fala, Ronaldeira. Ó o Luciano Brocha aí. Mas tá mesmo, tudo caindo e o peixão se valorizando. Token perfeito para aposentados investidores de longo prazo. É isso aí, cara. O problema é que os investidores de longo prazo aqui da Baixada Santista, eles já não têm mais o longo prazo, né? É um curto para talvez médio, né? Hein? Os santistas agora, que isso, Felipe, que isso. Você chamou o Edilson Osório? Cara, ele não tá morando no Brasil, né? E parece que o Paulo chamou. O Paulo Criptofácil acho que chamou, mas ele não tá no Brasil e não tá com plano de vir pro momento. Então, não vai ser dessa vez, infelizmente, porque o cara é foda. Barba, evento em Floripa, nunca? Cara, deixa eu te falar qual que é o lance dos eventos. Por mais simples que pareça, fazer um evento é difícil pra um caralho. Por que que é difícil? Por vários motivos. Primeiro, você tem que alegrar o patrocinador, que é o cara que vai dispor ali o dinheiro, né? Vai despender de grana para que o evento aconteça. E um evento desse acontecendo não é pouca coisa. Só pra vocês terem noção, Só o aluguel do dia, só o aluguel do dia do Windsor, que é o evento, que é o hotel que a gente está pegando, se eu não me engano, são 170 mil reais. Só o aluguel do dia, seco. Saca? Só o aluguel do dia. Não é o hotel inteiro. Não, é o espaço de eventos. 150, 170, eu não vou lembrar agora quanto exatamente foi. Só o lugar do evento. E o cara te entrega o quê? Nada. Ele te entrega a luz para tu acender, mas nada. E o ar-condicionado. Tudo você tem que colocar. E aí você gera mais um problema, porque não é só ir lá e pagar. Você tem que ter os fornecedores, né? Então tem que ter o fornecedor de A e B, né? Que é alimentos e bebidas. Você tem que ter o fornecedor de iluminação, luz cênica, o caramba. Fornecimento dos estandes. Como é que vai ser o estande? Né? Vai ser mais bem acabado? Vai ser melhor acabado e tal? Menos bem acabado? Como é que vai ser? Né? Você tem que alegrar o cara que está comprando ingresso. Porque o cara que está comprando ingresso, ele tem que ir lá ver um evento foda, com palestrantes foda e com expositores fodas. Tem banheiro sim. Eles põem papel higiênico e sabão para você lavar a mão, tá? E você tem o palestrante, que tem que também estar alegre com isso, né? Ele tem que ter um espaço digno para ele poder falar, com bastante público, para ele poder divulgar o seu papel, sua marca, o seu trabalho, etc. Ou seja, fazer toda essa dinâmica é difícil. Aqui em São Paulo, que é a minha base, para mim é tranquilo. A gente já conhece os fornecedores, já sabe quem são os picaretas, quem não são. A gente já conhece os lugares, então fica muito mais fácil. Quando a gente vai para o Rio, é um mundo novo. Um dos nossos sócios, que é o Paulo, do Criptofácil, ele é do Rio de Janeiro. Então, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Mas, por exemplo, quando eu falar para você assim, por que não tem um em Florianópolis? Cara, é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente fazer em Florianópolis. Por quê? Quais são os lugares de espaço? Os lugares bons, lugares seguros? Né? Toda essa dinâmica é muito difícil de ser feita e é muito cara, tá? Por exemplo, o Beat Sampa, cara, eu não vou lembrar agora, eu teria que pegar, mas a gente gastou mais de 800 mil reais para fazer o evento, cara. Para fazer o evento. Para você pisar, para chegar, para acender a luz lá no dia, tudo custou mais ou menos 800 pau. Depois eu vou até ver com o Girão quanto que foi exatamente, que eu sou ruim de número. Mas é tipo isso. E aí, por exemplo, a gente, esses dias, ontem, anteontem, a gente... porque o que acontece? Os caras querem patrocinar. Todo dia vem alguém querendo patrocinar. E a gente faz uma puta de uma seleção de quem vai poder patrocinar e quem não vai. Por exemplo, chegou pra gente não vou falar nome, não vou dar muito detalhe, mas chegou pra gente um patrocinador esses dias com a intenção de pegar um stand. Primeira coisa que a gente faz, né? São três passos, né? Que é a nossa diligência. Três passos. O primeiro, conhece determinado patrocinador? Por exemplo, chegou aqui a moeda Felipe Coin. Beleza? Felipe Coin. Felipe Coin quer patrocinar o Beat in Rio. Ok, o cara entra em contato, a gente apresenta, papapá, papapá. O cara quer determinado... Ok, manda a documentação da tua empresa. Primeira coisa que a gente faz, pega o nome dos sócios. Alguém conhece esse cara? Não. Você conhece? Não. Você conhece? Não. O mercado cripto, ele é pequeno. Né? Todo mundo conhece todo mundo. Chegou um cara aqui querendo pagar 200 mil num stand? Ué, quem que é esse cara que ninguém conhece? Vamos atrás. Ninguém conhece. Primeira flag levantada. Ninguém conhece o cara. Ou os caras. Ok. Amigos nossos, né, que puxam pra gente, delegado e tal, não sei o quê. Puxa pra gente aqui o fulano. Primeiro sócio, pau. Processo criminal 171. Primeira coisa, não, já tá barrado ali. A gente barrou um cara esses dias aí. Processo criminal 171, ou seja, estelionato, não vai estar no evento. Ah, Felipe, mas o cara pode ter passado um cheque sem fundo, porra, 3 anos atrás. Beleza. Tá barrado, cara. Não tem como. Entendeu? Então é muito difícil a gente fazer, cara. Muito difícil mesmo. E assim, tudo, toda essa dificuldade, ela não pode ser transparecida, né? Essa dificuldade, ela é minha, ela é nossa, ela é da minha equipe, não é? Não tem que ser nem pro palestrante que tá indo lá divulgar o seu trabalho, né? Falar. Nem pro cara que tá expondo, que é o cara sério que tá expondo, muito menos pro cara que tá pagando ingresso e quer ver o evento acontecer. Né? Esse cara... Ele não tem que ter BO nenhum, ele tem que chegar lá no dia e, cara, sair de lá maravilhado. A experiência, pra mim, vale tudo, entendeu? Então, é muita dificuldade pra fazer. Não tô aqui também, ai, meu Deus, que coisa impossível. Não, não é isso. Mas que rola uma dificuldade, por isso que a gente talvez não faça em outros lugares, que é uma dificuldade grande, tá bom? Beleza. Força computacional batendo o topo histórico, tá? Média de força computacional batendo o topo histórico aqui. O que bateu também topo histórico nessa última virada foi a dificuldade da mineração. Você já cansei de falar aqui sobre a dificuldade da mineração. Se alguém tiver dúvida, a gente fala aqui também. É, a dificuldade da mineração, ela vai se ajustando conforme a força computacional vai rolando. Então, quanto maior a força computacional, ou seja, quanto mais gente botando máquina para minerar, maior tem que ser a dificuldade. Para quê? Para que se iguale e cada bloco saia, em média, a cada 10 minutos. Já aconteceu esse fato? Não, aconteceu esses dias. Esses dias, anteontem, nós barramos um possível patrocinador, porque a gente foi puxar a ficha do cara e um dos sócios lá, o primeiro que puxou, tinha lá estelionato, 171 na conta. A primeira coisa, a gente chega e informa, ó, obrigado pelo contato, mas não passou aqui na nossa due diligence. Não passou. Qual o motivo? Cara, vou ver e te aviso. Também não queremos arrumar inimigo com ninguém, né? Arrumar inimigo com piramideiro é sacanagem. Vocês viram que pegaram um cara ontem aí, né? Marido da Perla. Na madrugada, toda gelada, e não atende o celular. Eu nem sei se é dela essa música. Foda-se também. Mas pegaram o mano aí. Pegaram o mano aí. 4 bilhões de reais lesados. Né? Sempre vai ter, né? Né? Show? Esse cara é o novo Augusto Bach. Só dá mancada, não acerta um. Que mancada que eu dou? Que eu acerto, cara? Que eu acerto ou não acerto? Meu Deus do céu. Tá? Então, força computacional crescendo, dificuldade da mineração crescendo também. Tá joia? Quero mostrar para vocês esse outro gráfico aqui, que é... Olha que interessante esse gráfico aqui. Olha que interessante. Ui, tem uma boneca aqui, é isso? Tem uma boneca aqui? Essa é a Sofia? É? Ou não é a Sofia? É a Sofia?
É a minha, pai.
Ah, é a sua.
Só
ah, linda sua boneca. Muito linda. Todo mundo viu. Tem 620 pessoas que viram a sua boneca, filha. Olha que legal. Ela tá com vergonha? Tá bom. Olha só. É, recompensa do minerador por exahash. Olha que legal. Recompensa do minerador por exahash. Olha que interessante. Em cinza aqui, subindo, crescente, a gente tem o preço do Bitica. Né? A gente tem o preço do Bitica. É, em laranja, em azul, a gente tem a recompensa do minerador por exahash em dólar e em Bitcoin. Olha que interessante. Conforme o preço do Bitcoin sobe, a recompensa do minerador vai caindo. E você vê que ela vai caindo entre os halvings, não é uma coisa, né, paradinha, né, não é uniforme. Ela vai caindo bastante, né? Então a recompensa do minerador está caindo em dólar e está caindo em Bitcoin, né? Obviamente. Por que que isso acontece? Porque a força computacional, por exahash, né? A força computacional está subindo cada vez mais. Então a briga para ter lucro aqui dentro da rede do Bitcoin é cada vez maior, é cada vez mais profissional. Né? É cada vez mais profissional. E aí, quanto mais você coloca força computacional, maior a sua fatia do bolo. Faz sentido isso? Está crescendo a força computacional. A recompensa por exahash vai diminuindo, porque cada vez mais gente minerando, cada vez mais gente brigando pelo bolo. No início, aqui ó, em 2010, 11, 12, cara, vamos chutar aí, era 100 carinhas disputando por uma... 100 carinhas, que eu digo, 100 máquinas, vai... para minerar, principalmente ali 2009 para 2010, eram 50 carinhas, 100 carinhas disputando para conseguir um bloco. Porra, muito fácil. Você tem 244 blocos por dia, né? A cada 10 minutos, você tem 244 blocos por dia em média. Porra, tem 100 carinhas, no mínimo, cada um vai pegar em média aí 2 blocos por dia. 100 bitcoins por dia? Porra, suave. Né? É... Agora, não tem mais 100 carinhas. Tem, porra, 1 milhão de máquinas querendo minerar a Bitica. Aí é óbvio que a dificuldade fica muito mais difícil, né? A dificuldade... Olha que poesia. A dificuldade fica muito mais difícil. Ontem eu estava conversando à noite com o Marcelo Paz. Ele está montando um nó de Bitcoin, um nó de Lightning Network e tal, tudo mais, né? E aí, o que que ele falou? Ele falou, caramba, eu já tô em 2015, não vou lembrar se é 2015, eu já tô em 2014 ou 2015, e, ou seja, ele já sincronizou, né, de 2009 a 2015 os blocos, e diz que só tem 0,5% ainda da blockchain. Como assim, cara? Pô, 2015 é para já estar quase na metade, era para ter uns 30%. O que que acontece? Até 2014, 2015, a gigantesca maioria dos blocos vinha sem nenhuma transação. Era só mineração do bloco. Principalmente ali em 2009, 2010, não tinha transação. Era só mineração do bloco, não tinha transação ali dentro. As pessoas não trocavam, não tinha para quem trocar. Não tinha esse comércio, não tinha, não mandava, não tinha corretor, não mandava para corretora, não comprava nada. Isso demorou para acontecer. Então os blocos eram minerados e não tinha transação ali dentro. Era só a Coinbase, era só a recompensa do minerador. Isso aqui só foi aumentar bastante de 2014 para 2017, começou a... 2016, vai, 2014, 2016, que começou a pumba, né? Hein, Leandro? Então, você imagina, se você demorou 2 dias para gastar, você imagina que o primeiro dia inteiro praticamente veio sem transação nenhuma, né? Sem quase nenhuma transação, né? Era só bloco vazio, bloco vazio, bloco vazio, bloco vazio. A rede estava começando, né? Bom, então você viu aqui que a recompensa do minerador em dólar e em Bitcoin por exahash, tá? Ou seja, dividido pela força computacional, tem diminuído. Por quê? Porque a briga está cada vez maior e está cada vez mais profissional. Tá joia? Quero mostrar isso aqui para vocês também. Deixa eu tirar o preço, que está em pretinho. Em laranja aqui, ó, a gente tem o supply que não é ativo nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, né? Então você vê que estamos em topo histórico aqui, 66,01% dos biticas não foram movidos, não foram mexidos, não foram gastos nos últimos 12 meses. Tá joia? Olha que legal, Jorge Wanderson, começar o dia com você é muito bom. Minha mulher fala o contrário, minha mulher acorda e fala, nossa senhora, essa bosta do meu lado de novo. Esse bosta do meu lado. Esse pau no cu. Tá? DeFi Llama, 60 bilhões de dólares dentro do DeFi, segundo DeFi Llama aqui, todas as redes, todas as principais redes, né, e todas as principais redes e todos os principais DApps, show? Somado, a gente tem aqui 60 bilhões de dólares com B, tá joia? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre o volume de DEX no mercado, tá? Batendo 1 trilhão de dólares. Vamos falar sobre isso daqui a pouqueta, tá bom? Bom, sabe uma coisa que vem caindo? É a quantidade de Ethers desde o Merge, né? Que aconteceu um pouquinho mais de um mês atrás. Você lembra que esses dias estava em 8 mil Ethers, 12 mil Ethers, veio caindo, 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 caindo. Nesse momento, 4.549 Ethers gerados, somados, desde o Merge que aconteceu dia 15 de setembro, tá? Desde o Merge que aconteceu dia 15 de setembro, cresceu-se na rede apenas 4.500 Ethers. Felipe, vamos fazer uma questão de comparação? Vamos colocar uma ordem de grandeza de quanto seria se a gente não tivesse o Proof of Stake em relação à criação de moedas? Sim, vamos mostrar. Seriam 421 mil, quase 422 mil novas moedas, 421 mil novos Ethers, né? Como rolou o Proof of Stake, são apenas 4 mil, ou seja, 1%. 1% do que era, ou seja, a redução foi de 99%. Tá certo a minha conta? 1%, né? A redução é de 99% na emissão de novos Ethers. E por que isso aqui está acontecendo? Porque cada dia que passa está se queimando mais Ether. Ainda é pouco, não é aquela queima absurda que a gente está acostumado a ver, principalmente ali em 2021, que a gente via ali 7, 8, 9, 10, muitos dias de 14, 16 mil Ethers queimados, agora mais modesto, 2.860, tá? Ethers queimados, quem vai liderando aqui com quase 600 Ethers é a Uniswap V3 e a V2. Mais de 600 Ethers, né? Quase 650 Ethers queimados nas últimas 24 horas. Tá joia? Legal. Em 3 dias, opa! Ó, olha por que eu digo que a mineração, ela precisa ser ajustada. Lembra que eu mostrei esse gráfico aqui, ó? A dificuldade da mineração, ela precisa ser ajustada. Por que ela precisa ser ajustada? Porque o Bitcoin, ele foi, por design, ele foi feito para ter um bloco a cada 10 minutos. E olha só, nos últimos 10 minutos, ó, vamos pegar aqui ó, os últimos 12 minutos. Em 12 minutos, era para sair um bloco. Saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que era para acontecer em 1 hora e 10 minutos, em média, acabou de acontecer em 10 minutos. Por quê? Porque nesse momento tem mais força computacional do que, entre aspas, deveria. O que, que a rede do Bitcoin faz a cada... Eu acho que são 2.000, eu não vou lembrar. Turma, botem aí quem lembrar. Eu nunca lembro esse número. Eu acho que são 2.040 blocos. Eu acho que são isso. Ou mais ou menos 2 semanas, 14, 15 dias. Ó, mais um bloco, olha só. Em 13 minutos saíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos em 13 minutos. Muita máquina. Então, o que, que a rede faz? A rede identifica e fala, opa, tem mais força computacional do que, entre aspas, deveria. O que, que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um zero aqui. Ou seja, a gente vai aumentar a dificuldade. Para quê? Para que essa quantidade de blocos não saia 8 blocos em 13 minutos. Porra, quase um bloco por minuto. Não, é para sair a cada 10. O que, que a rede faz? Ela fica mais forte, fica mais difícil essa conta. E aí olha o que acontece. A gente entra aqui, ó, no mining difficulty, que está em topo histórico. Né? Então, a próxima... Então, olha só. Nosso último ajuste de dificuldade aumentou a dificuldade em 13%. Ou seja, precisou, de acordo com a força computacional... Precisou... Não estão saindo incompletos, não. Eu já te falo por que eles estão saindo menorzinhos aqui. Eu já te falo. E é muito simples da gente entender. Não tem nenhum mistério. E eles não estão saindo incompletos. Não existe bloco incompleto. Existe o bloco que ele tem 1.4 ou 1.5 megabytes ali dentro, 2 megabytes ali dentro, ou ele não tem nada. Sacou? Ali dentro, tá? Então, o que acontece? A rede entendeu que, na semana passada, ou há 15 dias atrás... A rede precisou aumentar a sua dificuldade em 13%. Por quê? Porque a força computacional aumentou provavelmente ali em 13%. E ela deve aumentar em 3 dias, ou cerca de 519 blocos, ela deve aumentar em mais 3,5%. Por quê? Porque a dificuldade atual também não está sendo suficiente. E se na próxima também não for suficiente, ela vai e aumenta de novo. Então ela é dinâmica, né? Então a força computacional... ela vai aumentando ou diminuindo, e a dificuldade vai aumentando e também diminuindo de acordo com a força computacional para que cada bloco, em média, seja minerado a cada 10 minutos. Tá joia? E aí, o que, que a gente tem aqui, ó? E aí que o amigo perguntou, porra, os blocos estão saindo vazios. Não foi isso que ele falou. Os blocos estão saindo incompletos. Não, eles não estão saindo incompletos. Não existe bloco incompleto, existe o bloco. Ponto, ele tem uma capacidade ali dentro. Por que que nesse momento os blocos estão saindo... Você vê aqui nessa, esse bloco cheio ou vazio aqui, né? Por que que os blocos estão saindo um pouco mais vazios? Porque nesse exato momento tem apenas 760 transações a confirmar. Por quê? Porque não está ficando na mempool. Acabou de em 4 minutos saiu 3 blocos. Então saiu... Tchau, filha. Com certeza eu te dou um abraço. Linda do pai. Lu, você não vai vir me dar um abracinho? Tô colocando a meia. Show! Por que aumenta a dificuldade? Porque quanto mais máquina você põe, se a dificuldade se mantivesse a mesma, acontece isso aqui, ó. Sai mais do que um bloco a cada 10 minutos na média. Para que se regule isso e o bloco fique sempre a cada 10 minutos, na média, eles aumentam a dificuldade. Então, assim, mais gente colocou força computacional, ou seja, mais gente ligou máquina, a dificuldade ela vai se aumentar. Pessoas, por qualquer motivo, desligaram as máquinas, a dificuldade ela vai diminuir. Por quê? Porque se todo mundo tirar a máquina, todo mundo não, vai começar a tirar a máquina, e a dificuldade se mantiver a mesma, vai demorar muito mais do que 10 minutos. Vai demorar 15, 20, 25 minutos para sair um bloco. Tá? Então, a dificuldade da mineração ela é ajustável. Satoshi Nakamoto é um gênio. Satoshi Nakamoto é um gênio. Ele foi um gênio pensando nisso aqui. Ou seja, se você tiver um computador minerando, vai sair bloco a cada 10 minutos. Se você tiver 1 bilhão de computadores minerando, vai sair um bloco a cada 10 minutos. Isso é muito foda, isso é muito forte. Isso é muito forte, cara. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? A estimativa é que se aumente a dificuldade para mais ou menos 3,5%, talvez passe um pouquinho, 4%, né? Nesse momento é 3,4%, daqui 3 dias ou 519 blocos, vai se aumentar isso daqui. para que a gente sempre tenha a cada 10 minutos, em média. Tá joia? Nesse momento, a gente tem 1.236 transações a confirmar. Deve sair no próximo bloco. Então, o último bloco saiu há 5 minutos. Eles saíram 3 blocos em seguida aqui, né? Pá, pá, pá. Agora tem 1.200 transações. Tá bom? Show de bola. Que se matou nada. Satoshi mora aqui na rua. Que isso, Sofem. Que isso. Tá? Vamos lá, turma, deixa eu mostrar para vocês a DYDX. Deixa eu só abrir minha carteira aqui rapidinho, minha MetaMask. Rapidola. Ué, sem incorreta? Você tá maluco? Legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a DYDX. Turma, 745 pessoas online, vocês são foda pra caralho. Dá aquele likeão para nós. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. JP, você faz análise gráfica? Vou fazer agora. Tô na sequência aqui, tá? Tá na sequência aqui, ó. Quanta aba aqui, ó. Já foi metade quase, tá? Tamo na sequência aqui. Então se inscreve aí que a gente faz análise gráfica também, tá? Há 5 anos a gente tá... Vai completar 5 anos, né? Em janeiro vai completar 5 anos aqui do Bitnada, do nosso canal, passando informações todos os dias. Vamos lá. DYDX.exchange, olha que legal. É uma corretora descentralizada no sentido da custódia, onde você consegue fazer os seus trades aí, alavancando, inclusive, se você sabe fazer esse controle de risco, esse controle de capital, e nos principais pares do mercado. Então, você pode operar futuros, longar ou shortar, né? Operar na alta, operar na venda, de Bitica, de Ether, de Sushi, Solana, Compound Curve, Avalanche, Dogecoin, ICP, Chainlink, Monero, Ethereum Classic, Polkadot, Litecoin, Tron e a porra toda. Tá? Muito fácil. Ontem, um amigo aí perguntou, a gente vem aqui em portfólio, o amigo perguntou, Felipe, para sacar, ok, e para depositar? Eu vim aqui, cliquei em depositar, e o que aconteceu? Cliquei em depositar, obviamente virou blocos, né? E ele veio para minha carteira. Ontem eu saquei 111 dólares, lembra disso? E tá aqui na minha carteira. Se eu quiser colocar novamente, eu só vim aqui colocar em max, eu confirmo o depósito, vai puxar minha MetaMask e eu vou ter que assinar a transação, que eu não quero fazer isso agora, mas eu vou pagar minha transação aqui R$5,81. Clicando em confirmar, ele vai, ele integra aqui nessa ZK Rollup aqui, ZK Sync, né, que é aqui da DYDX. Então, bem tranquilo, bem tranquilo. Flagrantes em Taboão da Serra, like sempre pago, irmão. Obrigado, meu velho, tamo junto. Tá? Show de bola. Beleza? DYDX.exchange, inclusive aqui na descrição aqui, a gente tem o Telegram deles, tá? Telegram em português. Então, se você quiser, tá aqui na descrição, dos últimos links aí da descrição, tem o Telegram da DYDX. Beleza? Show de bola. A sua chave tá ali, ó.
Embaixo da sacola.
Cara, eu sei da minha chave e da sua, né? Impressionante. Tchau. Não entendi se tem KYC. A DYDX não tem KYC. DYDX.exchange não tem KYC. É uma corretora descentralizada. Quando a gente fala descentralizada, não é que ninguém toma conta. É que você deposita no contrato, a custódia não fica num terceiro. Você não passa a custódia para um carinha e ele toma conta e te entrega um dashboard. Não, você joga no contrato, o seu dinheiro está travado no contrato, inclusive auditado. Isso, é uma L2, né? Uma Layer 2, uma segunda camada. É uma L2, é uma ZK muito foda. Show? É segura? Cara, até hoje sim. Até hoje não tem nenhum hack, não tem nada e, cara, eles rodam bilhões aqui dentro. O mercado tá uma bosta. Olha só, eles negociaram 126 milhões de dólares nas últimas 24 horas só em Bitcoin. Vamos olhar Ethereum? Eles negociaram 200 milhões de dólares só em Ethereum. Tô falando só de Bitcoin e Ethereum, tirando todas as outras shitcoins aqui, são 300 milhões de dólares nas últimas 24 horas. E, cara, o mercado tá fraco, hein? O mercado tá fraco, tá devagar. Conhece a Exchange GMX? Nunca mexi, mas tô ligado. Tô ligado. Se a DYDX falir, tá. Se ela falir, você vem aqui e faz o saque. Se eles tirarem o dashboard do ar, se por acaso tirarem o dashboard do ar, você saca pelo contrato e tranquilo. Tá? Tranquilo, não tem... Cara, é o seguinte, corretora centralizada faliu, você perdeu o dinheiro. Foda-se, acabou, não tem o que fazer. Corretora descentralizada, ou seja, o seu dinheiro está num contrato inteligente e você faz o saque. mesmo que esse dashboard, mesmo que o site saia do ar. As taxas, taxa zero para você negociar até 100 mil dólares, tá? Acima de 100 mil dólares, eles cobram 0,02 no maker, ou seja, a taxa que é executada, e o taker, que é a taxa executora, 0,05. É 0,5% de taxa para executar e 0,02% para você ser executado. Até 100 mil dólares, ou seja, até 530 mil reais, sei lá quanto que está hoje, até 520 mil reais negociados em 30 dias, você paga zero. 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 Zerrou, zerrou. Tá? E aí, a partir disso, você vai tendo umas taxinhas aqui que são progressivas também. Negociou 200 milhões, também paga zero. É assim o bagulho. Comentário removido pela Ada Cardano. Como assim? Que isso, jovem? E o Jorge Silf tentando ensinar poupança em CeFi? Pode isso? Não pode. Aí não pode. Aí forçou, né? Forçou a minha amizade, Jorge Silf. Não pode. CeFi não pode. CeFi é se fudeu, tá? Vamos para a próxima? DYDX.exchange. Link tá na descrição aqui. Inclusive, se você clicar pelo link, você me ajuda, tá? Beleza. Vamos lá. Biticas, 800 pessoas online conosco. Turma, obrigado. Dá aquele likeão para nós. Ajuda a gente a crescer. Bear market é difícil para um cacete, tá? Tentei entrar aqui pelo seu link, tá dando rede incorreta. Ah, você provavelmente tem que colocar na sua MetaMask. Você tem que colocar a rede Ethereum, tá? Provavelmente você deve estar em outra rede aí. Coloca a rede Ethereum. Aí você vai vir aqui na DYDX. Opa. Você vai vir aqui, vai cair nesse site e você clica em negociar aí, tá? Já o TSE censura DYDX. Pois é. Ó o STF. Pois é, cara. Comentário removido pelo STF. Pois é, cara. Pois é. Pois é. Feia coisa, né? Feia coisa. Bem feia a coisa. Bem feia essas coisas, né? Cada vez mais o cidadão vem sido... Tem o seu poder de fala cerceado, né? Complicado. Dedadinha no baba sem compromisso. Ui! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem eu assisti um pouquinho do trechinho do Lula lá no Flow Podcast, né? Cara, não dá pra ver 10 minutos, cara. Não deu pra ver 5 minutos. Eu não consigo ver político falando. Né? Aí ele fala que o ProUni, não sei o quê. Porra, o ProUni foi o maior esquemão de corrupção, cara. Quem assistiu já, anos atrás, aí, como é que é o nome dos caras lá, que foi, inclusive foram censurados lá, como é que chama? O Brasil Paralelo, eles fizeram uma pesquisa lá sobre o dinheiro que foi roubado do ProUni e todas essas paradas. Porra, uma roubalheira do caramba. Uma roubalheira do caramba. Show? É isso. Beleza, não vamos falar de política, não. Eu só quis falar do político, que eu não consigo ver político falando. Eu não consigo ver político falando. Comentário removido pelo CZ. Não é nem removido, é pausado, né? Eles pausam a rede. Show? Roubaramba do Calheira. Pois é, cara. Roubalheira do caralho. Total, eu sei que muita gente foi formada pelo ProUni, mas o esquema de corrupção foi muito grande ali, cara. Muito grande. Muito grande. Show. Beleza, vamos para a próxima aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do Bitica, vamos falar do gráfico do Ether. Se vocês quiserem, a gente pode até analisar alguma outra shitcoin aí pra nós, tá? Ok, vamos lá. O CZ, ele dá uma pausada. Ih, não gostei, pausa. Plau, 8 horas pausado. De boinha. Né? Pumba. Ó, aí o Mr. X, ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Barba, se pensar bem, não faz diferença esses roubos, porque o dinheiro é infinito mesmo. Pois é. O que o Banco Central faz? Imprime dinheiro pra caralho. Cara, dinheiro pra caralho, muito dinheiro, um infinito de dinheiro dá na mesma, né? Faz sentido. É claro que não, mas porra, entendi a piada. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos olhar a Maker na sequência, Alice. A gente olha a Maker na sequência, tá? gente olha meio que na sequência. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um dia da nossa vida, da história do Bitica, aqui nessa faixa de preços. Já são 128 dias. 128 dias. Que a parada aqui tá andando de lado. Olha quanto tempo, cara, parado nos 19.200, 19.100, 18.000, aí vai para 20, 21, subiu aqui para 25, logo caiu, papapá. Cara, é muito tempo aqui, muito tempo. E a gente vai falar daqui a pouco sobre, podemos até falar agora, cadê? Um relatório da Glassnode, cadê? Ih, ah, tá aqui. Um relatório da Glassnode dizendo o seguinte, ó, volatilidade baixíssima do Bitcoin é sinal iminente de grande movimentação de preços, né? O que a gente já vem falando aqui há alguns dias, agora quem tá falando são os caras fodas lá da Glassnode. O que os caras estão falando? O que a gente vem falando, que é o seguinte. Vou voltar aqui. Cadê? O que a gente tá falando? Cara, quanto mais tempo a gente fica numa mesma zona de preços, maior é a porrada. Felipe, por que que o volume, você vê aqui embaixo, a média de volume vem diminuindo nos últimos dias? Veja. Quando o preço está de lado, a chance de você apertar botão ela é menor. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado ele é mais pautado na volatilidade. Então, assim, Bitcoin subiu, opa, vou vender. Bitcoin caiu, opa, vou comprar oportunidade. Subiu, vou vender. Ou está subindo, vou comprar mais, porque agora vai explodir. Ou seja, o mercado é pautado pela volatilidade. O mercado é pautado pela direção do preço. O preço está indo para cima, opa, viés de alta, vou comprar. O preço está indo para baixo, puta que merda, vou vender. Outras pessoas vão pensar, caramba, vou comprar mais porque está oportunidade. Quando o preço está de lado, não tem oportunidade. Né? Faz sentido? Preço ontem estava 19, anteontem 19, anteontem 19, anteontem 19, e, porra, uma semana atrás 19, um mês atrás 19. Não tem esse viés de, pô, vou comprar porque está barato, né? Porque tá caindo, ou vou vender porque tá subindo, ou vou comprar porque tá subindo, vou vender porque tá caindo. Não tem esse viés. É simplesmente a mesma coisa, é um marasmo. Então isso não movimenta preço. Mercado de lado não movimenta preço. Só que a gente tem uma parada chamada demanda reprimida. A gente sabe que nesse exato momento tem um monte de bit louco que tá desesperado pra pegar o teclado e ficar assim, ó. Tá desesperado, só que não consegue fazer nada. Por que que não consegue fazer nada? Deixa eu botar pro diário aqui. Por que que não consegue fazer nada? Porque não tá dando oportunidade. Então o cara tá desesperado para ter alguma direção, seja para cima, seja para baixo, para ele sair longando, shortando, comprando, vendendo, porra, assassinando sua carteira. O cara tá desesperado. Quem aí não tá desesperado para fazer um tradezinho? Porque tá tudo andando de lado, ou caindo em conta-gota, ou subindo em conta-gotas. Tá tudo aqui, ó. Esgoelado, né? Tá tudo aqui, ó. Então, o que o mercado quer agora? O mercado quer uma... Opa! O mercado quer agora uma definição, seja para cima, seja para baixo. É, o mercado quer uma definição nesse momento. E enquanto não tem definição, as pessoas seguram a onda. Olha lá, o Robério Santos tá louco, ele tá louco querendo apertar um botão, querendo apertar no botão de vermelho de venda ou botão de verde, que é o de compra. Né? A galera tá desesperada. E a gente nota isso, já não é de hoje. Cara, são 128 dias, a gente tá indo pra 130 dias. Em 160 dias, é isso? A gente vai pra 4 meses. Não, é isso? Não, cara, 3, 4, 12, já passou de 4 meses. 150 dias, né? A gente vai pra 5 meses. É burrão, faz conta ao vivo e é burrão, né? A gente tá indo pro quinto mês, cara, lateralizado. Isso aqui é junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós estamos pro final do quinto mês já, parado aqui, ó, sem fazer nada. Será que vamos pegar mais um mês de novembro, paradão, retão, chato? Ruim, né? Péssimo. E aí a galera gosta da emoção, gosta da volatilidade. E a gente sabe que o que mexe no mercado é a volatilidade. Por quê? Quando o preço move, o cara grande também entra pesado. E aí, quando o cara entra pesado, o preço movimenta muito. E aí, quando o preço movimenta muito, a sardinha vem flau, arrebanhando, arrebatando. Sacou? Então, é complicado. Quando o mercado tá parado, a turma não quer muito saber. Ah, tá chato, puta. Porque o que acontece? O cara... Eu sei que vocês são assim, porque eu também sou. Tento ser menos, mas todo mundo é. O que, que o cara faz? O cara acorda, ele já pega a porra do celular e abre lá o CoinMarketCap, ou sei lá qual aplicativo, talvez o aplicativo da Binance, e ele vai olhar o preço das moedas dele. Aí ele tá um mês vendo que o preço das moedas dele, por exemplo, o Bitcoin, tá no mesmo preço, 19 mil, 18 mil, 20 mil, o cara fica desesperado, ele fala, ah, deixa quieto, não vou fazer nada, não vou comprar, não vou vender. Só que se amanhã ele acorda, tá em 16, alguma atitude ele vai tomar, ele fala, meu Deus, perdi muito dinheiro, vou vender. Ou então, às vezes, o viés do cara é o contrário, ele fala, meu Deus, que oportunidade, caramba, 16 mil vou comprar, plau. Ou ele acorda aqui um, dois, três dias, o preço tá em 25, sei lá, deu um pump da madrugada, né? Aí o cara olha e fala assim, meu Deus do céu, 25, que absurdo, vou sair comprando, agora é lua, Bitcoin vai 1 milhão, plau. Então, deu para entender? Quando o mercado tá parado, ele tem menos oportunidades. Só que, como a gente falou, existe a demanda reprimida. A galera tá aqui, ó, em camisa de força, querendo apertar o botão de compra e de venda na corretora. Tá aqui, ó. Blá, 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 blá. Aí o mercado falou assim, não aperta mais que, cara, vai apertar o quê? Vai comprar hoje a 19.200, vai vender amanhã a 19.210? Não. Não dá. Então o cara tá com aquela demanda reprimida, ele tá com o dedinho nervoso aqui, ó. O boca de leite tá com o dedinho nervoso aqui. Aí a hora que o mercado tomar uma direção, seja pra cima, seja pra baixo, vai explodir. Ou implodir, né? Vai saber. Vai saber. Como a tendência é de baixa, chances maiores são que o mercado dê uma arregaçadinha maior para baixo. Lembra daquele nosso ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ou cansa, né? Tanto bate até que cansa. Ó, estamos aqui no suporte de 2017, que foi quebrado em 2020, e agora revisitamos em 2022. Não é fácil não, boca de leite, não é fácil não. Barba, você não acha que os institucionais já saíram nos 20 mil, agora é só tem holder? Não, os institucionais estão entrando. A gente vai falar daqui a pouquinho da Tesla. Cadê o relatório da Tesla aqui, ó? Eu vou falar para vocês do relatório da Tesla. Tá na página, até anotei, a página 24. Vamos botar aqui, página 24. Ó, que os digital assets deles aqui, ó, eles tinham 1 bilhão e 200 milhões no ano passado, final do ano passado, março desse ano. Opa, tá aqui, ó. Em junho desse ano, eles venderam 1 bilhão, praticamente. E esse mês de setembro, esse último trimestre, né, que já tá feito o balanço aqui, até setembro, eles não venderam em relação ao trimestre anterior. Ou seja, eles venderam já, agora eles não estão vendendo mais. Pelo menos esse aqui é a Tesla, que tem, nesse momento, 200 milhões de dólares com M, tá? 200 milhões de dólares em Bitcoin. Eles chegaram a ter 1 bilhão e 260 milhões de dólares. Tá, eu vou mostrar isso aqui com um pouquinho mais de detalhes. Então é isso, turma. Mercado tá... Sim, ela é uma mão de alface. Inclusive aqui, ó, o Bitcoin Treasuries aqui, ó. Eles colocam aqui a Tesla com alface e uma mãozinha aqui, ó. Tesla, mão de alface. O Bitcoin Treasuries.net aqui. Então assim, a turma tá desesperada por uma movimentação. Eu acho que ela vem forte. Felipe, quando? Porra, aí tu quer saber a Mega Sena, né? Aí tu quer saber o valor da Mega... Não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui uma semana, pode durar mais um mês. Geralmente, finalzão de ano e início de ano tende-se a movimentar mais, ser mais volátil. Então, assim, entre final de novembro e final de janeiro, né, ou seja, dezembro e janeiro praticamente, a gente tende a ter uma volatilidade um pouco maior. Talvez seja o que o mercado está esperando, porque tem final de ano fiscal, tem aquela coisa toda, né? Em vários países e tal, tem aquela coisa toda. É, então, pode ser, vamos ficar ligado. Tá? Vitor Hugo, bom dia, Barba. Você acha que um transporte aceitando cripto seria interessante no dia do evento no Rio de Janeiro? Cara, pode ser que sim. Qual que é a minha experiência e o que a gente tem levantado, tá? Os bitcoiners ainda gastam pouco bitcoin. Eles ainda gastam na média, tá? É claro que você tem um cara que, porra, gasta tudo em bitcoin, um cara que gasta tudo em cripto, mas a maioria das pessoas tem como especulação e segura. Então, não sei se vai ter uma demanda grande. Não sei se vai ter uma demanda grande, mas eu acho que tudo é um teste, né? Tudo é um teste. Tudo que eu tô falando aqui, cara, nada vale se a gente não for lá e testar de verdade, né? Show? Os gringos esperando a Copa acabar? Não, acho que não, cara. Acho que não tem... Não deve ter nada ou quase nada a ver com Copa. De fevereiro a dezembro é carnaval? Pode ser que sim, cara. Tem uma máxima do mercado que diz o seguinte, como é que é? Sell in May and go away, né? Venda em maio e vai-te embora. Né? E aí você só volta no final do ano. Tem essa máxima aí que o pessoal fala bastante, né? Show. Vamos dar uma olhadinha no Ether? ETH. Ué? Olha, eles botaram o Wave aqui, ó. O fantasminha da Wave aqui, ó. Trading View. Não copia a Wave, não, hein? Vamos lá. Ethereum, Coinbase, dólar. Também tá aqui, né? Nos últimos dias, tá aqui paradão em 1.300 dólares. Aí sobe um pouquinho para 1.300 e pouco. Cai um pouquinho para 1.290 e tanto. E tá aqui. É, a galera tá mais esperando o desenrolar da Rússia e o desenrolar do Fed aumentando, do FONC, né? Aumentando taxa de juros ou não, do que Copa do Mundo. Acho que Copa do Mundo deve influenciar muito pouco ou quase nada. É, o Ethereum, né? Ethereum. E assim, se a gente for parar para ver, Ethereum tá na região, olha que interessante. O Ethereum, nesse momento, tá na região do topo histórico de 2018, né? Iníciozinho 2018. Então, assim, se você for parar para ver, o gráfico, ele tá um pouquinho diferente do Bitcoin, quando a gente olha assim de mais para longo prazo. Mas quando você vê, olha só, se a gente coloca uma faixa aqui, ó, no topo histórico de 2018, você vai ver, deixa eu tirar isso aqui, ó, você vai ver que estamos no mesmo patamar, muito pertinho, né? Então, assim, nesse exato momento, por isso que a gente fala assim, uma região de preços, né? Então, nesse momento, vamos voltar lá para o Bitcoin. Olha só, Bitica. Ele está na mesma zona de preço do topo histórico de 2017/18. E o Ether também está na mesma região de topo histórico de 2017/18. Não é incrível isso? O gráfico é diferente, mas está no mesmo patamar, né? Topo histórico em 2017, no caso do Ether foi janeiro de 2018, né? Bitcoin foi final de 17, final de dezembro de 17, Ether início de janeiro de 2018, tá? Então, dias ali de diferença. Topo histórico ali na bull de 2017, queda, corona crash, topo histórico 2022. Desculpa, 2021, né? E agora, novamente, volta para o topo histórico anterior. Ou seja, tá virando o suporte. Que bom, que bom, que bom que tá segurando, mas é aquele lance do água mole e pedra dura, tanto bate até que cansa, né? Esse suporte já foi quebrado, assim como no Bitcoin, mas logo voltou, bateu e voltou, bateu nos 800 dólares e voltou. No caso do Bitica, bateu ali os 17 mil, voltou, tá? É isso. Danilo Tonoli, Barba, quando deu aquela última queda no final de 2018? Vamos voltar lá para o Bitica. Opa, vamos voltar para o Bitica, que é lá que a gente mostra. Vamos lá. Deixa eu tirar essas duas faixas aqui, 14 e 12. Tirar essa aqui também, tá? Vamos lá, o que o Danilo está perguntando? Quando deu aquela última queda em 2018? Isso aqui é ano de 2018, tá? Isso aqui é ano de 2018. Aqui. Isso aqui é ano de 2018. Vindo de uma grande alta, 2017, porradão, loucura, todo mundo em pânico, todo mundo em danger, todo mundo é dedo no cu e gritaria o tempo inteiro. Mercado cai. Quando o mercado cai em 2018, ele atinge aqui, ó, um patamar dos 6 mil dólares. E os 6 mil dólares foi um valor que a turma, por algum momento, começou a pensar, cara, dos 6 mil não passa mais. Por quê? Porque, ó, já bateu uma pirocada aqui, já bateu quase duas aqui, uma sequência de três, quatro, cinco, puta, já era. Não passa de seis. Até que um dia o mercado falou assim, ah, é, não passa? Flau. Meteu aqui os 3.200, né? Então, dá pra ver aqui, né? Vamos tirar tudo isso aqui. Então, tava aqui em 6.000 pila. Bonitinho. Dali a pouco, flau. 3.200. Aqui, o mercado ainda era confiante. Bem confiante. Não, até, pô, olha quanto influenciador aí do cabelo branco dizendo o seguinte, não, isso aqui é 2018, tá? Ainda esse ano a gente bate 100 mil dólares, aqui em 2018, tá? O mercado caindo, olha isso aqui, mercado caindo, e monte de, não, a gente bate ainda 100 mil dólares esse ano, que seria 2018. Beleza. Mercado caiu, fez esse fundo aqui em 3.200. Até aqui, o mercado estava bem otimista, apesar da queda. O mercado estava bem otimista. Muito parecido com o que a gente está hoje. Apesar da queda, tem muita gente otimista aqui, ó, nessa zona de preço. A hora que deu esse pirocão para baixo aqui, não sei se vai acontecer a mesma coisa, mas a hora que deu a pirocada para baixo aqui, aí o mercado aí acabou. Acabou. Quando eu digo acabou, é o seguinte. Saiu... O indeciso foi embora. Só ficou o convicto. E aqui eu falava para a turma. Turma, se liga. Aqui é o momento do plantio. Eu estou comprando. Eu falei para a turma aqui. Isso está gravado em vídeo, cara. Só pegar os vídeos de início de 2019, final de 2018, início de 2019. Tá? Então, assim, aqui eu estou vendo um padrão. Aqui o mercado ainda estava... Não otimista como aqui, né? Não otimista como 17, mas o mercado ainda tinha uma, aquela esperança. Sabe aquela esperança última que morre? Que eu vejo muito igual aqui. Aí aqui era o seguinte, o mercado morreu, o mercado acabou, vende tudo, shorta tudo, acabou, fecha as portas, já era, pipipi, popopó. Eu falava, calma, calma, é o dinheiro programável, descentralizado, isso tem muito valor. E para de olhar preço, para de olhar a cotação do dia, quanto ele era e quanto ele tá. Olha no que essa porra pode transformar o mundo. Né? É um dinheiro que você não depende da contraparte, você não depende de um custodiante, você não depende de um banco central, de um carinha que vai falar quanto é o juro, quanto não é os juros. A inflação do Bitcoin, ela é pré-sabida desde o dia zero, desde o D0. Né? Então aqui a gente começou a alertar, turma, aqui é momento bom. E aí... Todo o restante aqui é história. Para responder a tua pergunta, Danilo, vejo muita semelhança de hoje com até novembro de 2018. Sabe? Que o desinteresse rolou, muito desinteresse. Porra, a gente estava fazendo aqui live para 1.600, 1.700, alguns dias. Foram poucos, mas alguns dias bateram 2.000, 2.400 pessoas. Cara, hoje nós estamos fazendo para 900 pessoas. Obrigado, vocês são foda. Mas é, porra, metade do que a gente fazia de média. E hoje tá um dia bom. Ontem a gente fez live para 500 pessoas, o que eu agradeço. Não tô aqui por número de pessoas, muito menos por número de likes. Eu tô aqui para espalhar o trabalho, para espalhar a palavra e fazer o trabalho. Tá? Mas o que eu vejo aqui? Existe uma semelhança até aqui, ó. E todo o resto a gente vai ver o que vai acontecer, se é que vai acontecer. Tá? Bom, a Alice pediu pra gente olhar a Maker, né? Maker, Coinbase. Vamos ver se é melhor ela na Coinbase. Não, acho que é na Binance. Vamos ver a Maker na Binance. Por que não tem Binance? Binance! Vamos tentar MKR. Aqui. Maker, Tether na Binance. Tem um pouquinho mais de histórico gráfico, né? Bom, do topo histórico, acredito que esse aqui tenha sido o topo histórico. É isso? 6 mil dólares? É isso. 6 mil dólares. Do topo histórico para cá, queda de 90%, nada diferente do que foi o mercado inteiro, nesse momento 83%, tá? Bem ali, ó, pau a pau, tá? Alexandre Medina, fala, Baró, tá sabendo do crash de 15 de janeiro de 2023? Eu nunca vi crash anunciado? Como assim, crash? Nunca vi crash anunciado? Como assim? Aí, Barman, manda um salve pro Leroy Delamay. Show, um salve pro Leroy Delamay. Tá? Então, assim, como não é a Maker caiu 90%. Não, todo mundo caiu 90%. As principais altcoins, as consolidadas, tá? Caíram 90%, agora recuperaram um pouquinho. Então a gente vê uma altinha, que também não é pouca, tá, Alice? Não é pouca essa alta não, hein? Chegou a bater 96%, cara, 100% de alta. Nesse momento, o que ele tá brigando aqui? Ó? Se a gente passa uma linha no preço, que é onde tá agora, ó, O que, que a gente tem agora? A gente tem o rompimento aqui de 2021. Rompimento, toque. Ó. Rompimento, opa. Rompeu, tocou. Né? Ou seja, o N que a gente fala e a gente gosta bastante. Legal. Temos aqui o primeiro rompimento, respeitou esse valor aqui. Ou definiu-se esse valor aqui dos 1.067 mil dólares, né? Legal. Na volta, ele fez o Y, ele fez exatamente o contrário. O que, que ele fez? Ó? Aqui ele não fez o N, ó. Olha que interessante. Ele subiu, rompeu, né? Ele fez o rompimento, testou, visitou e voltou a subir. Fez o N. O que, que ele fez aqui na volta, um ano depois? Ele caiu, testou o suporte, resubiu e furou de novo. Exatamente o contrário. Pullback de alta, pullback de baixa. Testou na alta, testou na baixa. Qual o valor? Exatamente esse valor, ó. Exatamente os mil dólares. Aí, caiu, subiu, retestou, caiu de novo, retestou, quebrou, falso rompimento, voltou a cair. Então, o que a gente tem aqui agora, nesse exato momento, ó? Fundo, fundo maior. E eu posso vir até aqui em cima, tá? Mas nesse momento que a gente tem tendência de baixa. Fundos descendentes, topos descendentes. Tá? Tá tentando... Vamos tentar tirar isso aqui. Tá tentando, nesse momento, voltar para cima dessa resistência, né? Que antes era um suporte, agora é uma resistência. Tá tentando novamente. Ombro... cabeça, se ele fizer mais uma tentativa aqui, pode ser que tenhamos um ombro, cabeça, ombro invertido puxando alta, mas isso aqui vai depender muito. Por que isso, turma? Não é só porque é o ombro, cabeça, ombro, porque como a gente tem um fundo, outro fundo maior, a tendência é que o outro fundo seja maior ainda. Se o fundo for menor, mostra uma indecisão do mercado. Faz sentido? Porque o certo da tendência de baixa é fazer isso aqui, ó. Os fundos serem maiores, os topos serem menores. Da mesma coisa da tendência de alta. O que é a tendência de alta? Tendência de alta é isso aqui, ó. Os topos serem maiores e os fundos menores. Não é isso aqui? Isso aqui é uma tendência de alta. A tendência de baixa é a mesma coisa. Agora, quando você tem uma tendência de alta, ó, topo, fundo menor, topo maior, fundo menor e topo menor, olha só, o que, que mostra aqui? Ó, que a tendência está querendo se esgotar. A turma está na dúvida da tendência. Por isso que a gente fala do oco, né? Ombro, cabeça, ombro, geralmente tendência de queda. Estatisticamente, tendência de queda. Né? Aqui, quem sabe? Vamos ver como é que são os próximos movimentos aqui, hein, Alice? Só que pode estar dando bom. Vai depender do mercado. Vai depender do mercado. Né? Não adianta a gente achar que a Maker vai subir um cozilhão por cento se o Bitcoin der aquela arregaçada para baixo. Não tem segredo, não tem milagre, né? Mas o que dá para a gente falar? Estamos numa região de suporte barra resistência, que são esses mil dólares. Está aqui em 1.070, mil um pouquinho mais, mil um pouquinho acima, mas está aqui. Ó, liga um alerta para o próximo movimento. Se ele fizer isso aqui, e esse topo aqui, esse fundo, desculpa, for acima do topo anterior, a gente pode estar querendo fazer um ombro, cabeça, ombro. Invertido, né? E aí a tendência... Vamos ficar ligado nisso. Eu vou botar até um alerta aqui, depois eu boto o alerta e vou escrever aqui. MKR. Vamos ficar ligado. E aí, fez esse movimento. Rompeu, é a entrada. Tá? Mas aqui a gente tá tentando ser mãe de Ná, né? Porque não dá pra saber qual que é o próximo movimento. Ele pode fazer isso aqui, ó. Não dá pra gente saber. Mas vamos ficar ligado nisso aqui. Vamos ficar ligado nisso aqui. Que dia é hoje? 20 do 10, né? 20 do 10 de 2022. Barba, o que você acha de comprar a Matic aos poucos? Eu gosto da Matic, tá? Não como investimento, eu gosto da rede Polygon. Investimento ali para mim é secundário. Tem um pouquinho de Matic? Tenho. Muito pouquinho mesmo, para pagar FII, tá? Agora, a tese da Matic é interessante. Você tem a Nubank entrando com Matic, você tem a Disney entrando com Matic, tá? Você tem a Blockchain ID, que, se eu não me engano, estava sendo usado por qual governo que queria usar a Blockchain ID da Polygon? Cara, interessante, tá? A tese da Matic é forte. É uma segunda camada que faz checkpoint na rede Ethereum. É interessante, gosto. Da rede Polygon, do token. Eu vi que hoje ela estava caindo. Vamos ver a Matic aqui. Hoje ela estava caindo, ó, mas também está aqui, ó. Está na mesma, né? A gente põe uma faixinha aqui, ó. Está na mesma região do ano passado, né? Onde ela rompe, ela volta, faz um fundo, né? Resistência, volta e fica aqui punhetando aqui. Muito parecido também com o Bitcoin, né? Muitos dias aqui lateralizado. Eu gosto da Matic da Polygon, né? Como rede. Como moeda, tem um pouquinho, mas muito nada, assim. Centavinhos ali, né? Índia, né? Foi a Índia? Verdade. Foi a Índia que tá querendo usar o Blockchain ID da Polygon. Isso é muito legal. Porque é uma forma de você provar que o seu documento é seu. Olha que legal. Uma forma de eu assinar um documento e provar que o meu RG é meu. Olha que foda isso. O que é esse checkpoint que a Matic faz? É o seguinte, para evitar que você tenha uma rede onde alguém possa manipulá-la, o que, que ela faz? Ela pega todo aquele conteúdo que rolou de X em X tempo, que eu não vou saber exatamente quanto tempo é, eu não sou especialista na Polygon, e ela vai e ela faz uma parada na rede Ethereum, ou seja, ela mostra todo o passado dentro da rede Ethereum. Ela faz um checkpoint, ela fala assim, ó, pumba, daqui para trás tudo isso aconteceu. Dali um tempo ela vai e faz mais um checkpoint. O que, que isso é bom? Porque se alguém, por acaso, dominar a rede e fizer um ataque de 51%, a gente sabe que até o último checkpoint a blockchain era toda daquele jeito. Então é como se ela tirasse uma foto, vai, com muitas aspas, tá, turma? É como se ela tirasse uma foto da blockchain e naquele momento a blockchain inteira tá assim, ó, pau. Pode fazer o que você quiser aí que a gente tá apoiado na rede Ethereum. Eu tenho uma Matic em stake, tô ganhando uma Matic por dia. Tá bom. Isso, um save game, exatamente. Ela vai lá e faz um save game. Que nem quando você joga, né? Você joga lá um joguinho lá, pumba, você vai parar de jogar, você salva o jogo. Quando você ligar o videogame de novo, você tá naquele mesmo ponto. Save point. Isso, é um registro que ela faz de toda a blockchain da Polygon na rede Ethereum. Ó, estamos desse jeito aqui, ó. Pumba. Um cozilhão de transações, mandei a carteira A, mandou para B, carteira C, mandou para D e por aí vai. Sem esquecer que eles vão lançar a ZK EVM deles, provavelmente ano que vem. Estou um pouco por fora, mas li alguma coisa muito por alto. Show? Quando o mercado virar, Matic e Link, acredito que vai dar bom. Eu tô muito de olho na Polkadot, tá, turma? Tá? Tem uma tese muito forte da Polkadot, da Cosmos, que são layer zero, né? Ou seja, interoperabilidade, conversação ali, né? De uma blockchain com a outra. Essa tese é muito forte. Essa tese é forte. Será que vai vingar? Não sei, vamos ver. Mas é uma tese forte, tá? Uma tese forte. Então, assim... Vou começar, ainda não é hora, mas vou começar a ficar de olho em Polkadot. É que a Cosmos, né? O token da Cosmos, ele não serve para nada, né? Então também não adianta muito. Mas Polkadot na questão do investimento, tá? E obviamente da infraestrutura. Tá? O Atom, ele não tem utilidade, né? O Atom é um token oco, né? Eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo dessa forma. Mas também nunca fui a fundo, né? Não é uma assinatura também, né? Beleza, olha só. Após Rio de Janeiro... vai mudar o Tokenomics, né? Eu tô ligado. Após Rio de Janeiro... Opa, Rio de Janeiro? Vai rolar o Bit in Rio? Vai rolar o Bit in Rio, Byte to Go Fintech, dia 26 de novembro. Não deixe para depois, você vai ficar sem ingresso, hein? Não deixe para depois, você vai ficar sem ingresso. Tananana, tananana. Nesse momento lindo, tá? Vamos lá. Após Rio de Janeiro, Câmara de Curitiba aprova uso de criptomoedas para pagamento de impostos. Lorena Amaro. É engraçado, né, turma? Que para receber impostos, os caras fazem qualquer coisa. Curitiba ou qualquer lugar, vai. Qualquer lugar aprova a lei para receber impostos por vale transporte, impostos por vale refeição. Eles querem receber, meu filhote. Não quero, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. É isso, né? Governo é isso, eles querem o din-din. Pablo Quezado, Matic, mandou cincão. Obrigado. Matic seria uma sidechain e Optimism uma segunda camada. Qual a diferença? Cara, na minha visão, as duas são segundas camadas. Na minha visão, tá? Na minha visão, as duas são segundas camadas. Certo? Stake de Matic é na rede Ethereum? Não, não, não sei onde ele faz esse stake de Matic, não. Dessa hora, nem sei de onde vem exatamente. Foda-se, que venha, né? Que venha. Mas, mais uma prefeitura importante, né? Curitiba, pô, uma das principais capitais do Brasil. Aí, aceitando também seu cleptomoeda. Christian Betoni, oi, Barba, saudade. Porra, cola mais aí com nós, pô. Tá? Bom, Luciano Rodrigues, Criptofácil, CFTC e SEC investigam a Three Arrows Capital. A 3AC. 3AC. Faliu. Faliu. E agora o governo americano tá querendo saber. Meu Deus! Vamos botar estes caras na cadeia. Quem são esses caras que faliram com bilhões do povo? Para com isso. Vamos, né? Vamos pegar esses caras. Depois que o golpe aconteceu. Né? Sempre assim. Vamos lá. Glassnode, como a gente já tinha falado bastante sobre a volatilidade, só vou passar aqui. Glassnode, volatilidade baixíssima do Bitcoin é sinal iminente de grande movimentação de preços, né? Então eles falam alguns indicadores aqui, que o SOAP, tá? Que tá divergente, papapá, papapá, legal. Elon Musk da Tesla ainda acumula 218 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Então, matéria aqui do Decrypt, tá falando aqui, eu fui atrás do documento. E é um documento, né, que todo trimestre eles mandam para os investidores e para o mercado para dizer, olha, estamos aqui, estamos fazendo nossos updates. E na página 24, eles mostram aqui, ó, total assets. Digital assets. Então, o que, que são os digital assets? Ativos digitais. O único ativo digital que eles têm, pelo menos que eles informam, é Bitcoin. E eles tinham vendido, né, no trimestre passado, US$1 bilhão em Bitcoin. Né? Nesse momento, eles ficaram com 218 milhões com M. E nesse momento, eles continuam com 218 milhões de dólares. Ou seja, eles não venderam nenhum Bitcoin no último trimestre. Interessante. Tá? Interessante. Olhando aqui no bitcointreasures.net, a gente vê que a Tesla é uma das maiores empresas, né? Com Bitcoin. Isso aqui está desatualizado, está mostrando que a Tesla tem 186 milhões de dólares. Na verdade, o documento aqui, se é verdade ou não, a gente não sabe. São 218 milhões, então tem um pouquinho mais do que eles estão mostrando aqui, o que colocaria a Tesla como a segunda maior empresa de capital aberto rodando Bitcoin. Tá? A MicroStrategy tem 2 bilhões e meio com B, 2 bilhões e meio. Em seguida, aí viria a Tesla com 218 milhões de dólares aí. Um pouquinho menos de 10% que a MicroStrategy tem, tá? Nesse momento, a Tesla tem cerca de 9 mil bitcoins, talvez 10 mil bitcoins, a MicroStrategy tem 130 mil bitcoins. Show de bola? Show de bola. BUSD está crescendo enquanto a USDC está perdendo mercado dentro da rede Ethereum, tá? Então é uma matéria aqui do Jorge Silf, do BitNotícias, e eu quero embasar ela com o que a gente já estava falando anteriormente, né? Então, olha só, em verdinho, o USDT, a moeda Tether, em azulzinho, a USDC, que é da Circle, em amarelinho aqui, laranjinha, sei lá que cor que é, são laranja, né? Em laranjinha, a gente tem a BUSD, que é da Binance, em roxinho aqui, vinho, sei lá que cor que é essa, que é um roxo. A DAI, que é da Maker, né? Da MakerDAO, que é uma stablecoin hipercolateralizada e descentralizada, tá? Olha o que aconteceu. Tether perdendo valor de mercado nos últimos meses e anos, né, de 2020 para cá. O USDC em azul crescendo. Olha só. O USDC crescendo, ou seja, ganhando um pedaço da dominância. E a BUSD, ó, começou a crescer a partir de abril de 2021. Tá crescendo, crescendo, crescendo. Nos últimos dias, nos últimos meses, olha o que aconteceu. Ah, assim fica ruim de ver, né? Assim fica ruim de ver. Nos últimos meses, olha o que aconteceu. A Circle, o USDC, começou a perder um pouquinho de dominância. A BUSD ganhou um pouquinho e a própria USDT ganhou um pouquinho de dominância. Né? Então, o USDC aí... perdendo um pouquinho, né? Show de bola. Beleza. Bom, e aí falando sobre o volume do mercado que a gente falou aqui, né? Baixa volatilidade, a gente vem acompanhando em alguns dias aqui o volume dos futuros de Bitcoin e de Ether, né? A gente via naturalmente o volume de Bitcoin acima de 25, 30, 35 bilhões de dólares por dia. Hoje, nas últimas 24 horas, 11, ou seja, um terço, pelo menos um terço aí do que dava naturalmente aí, já nesse mercado de baixa, tá? Volume de Ether, a gente viu muitos dias aí bater 25, 30 bilhões de dólares, um pouquinho acima de 7 bilhões, tá? Então o volume vem caindo bastante. Eu quero mostrar para vocês o volume das DEX também. Nos últimos 7 dias, 8 bilhões de dólares foram negociados nas corretoras descentralizadas. Então Uniswap, Pancake, OneInt, que é uma agregadora, né? Dodô, Curve, Balancer, SushiSwap, etc, 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 né? 8 bilhões de dólares. Nas últimas 24 horas, 1 bilhão de dólares. A gente perdeu de ontem para hoje 6% nesse volume. Só que o que eu quero mostrar para você, obviamente, a Uniswap, ela tem a maior fatia disso aqui, né? A maior fatia disso aqui vem da Uniswap, né? Então, hoje, negociou-se 600 bilhões de dólares na Uniswap. A segunda, que foi a Dodô, negociou 172 milhões, ou seja, muito menos, né? 5 vezes mais aqui, fácil. Tá? Mas o que eu quero mostrar para você é como vem se perdendo os volumes semanalmente e mensalmente. Quero mostrar para vocês. Olha só. De novembro de 2021 para cá, ou seja, no último ano, tá? Aqui ele vai pegando todas as corretoras aqui, onde a Uniswap aqui é a maior, né? Olha como o volume vem caindo, hein? Novembro do ano passado, dezembro aqui, ó. Pá. Obviamente você tem os picos, né? Aqui foi em maio, aquela venda massiva. Mas olha na média, né? Se a gente colocasse uma média aqui, olha como o volume vem caindo. E olha atualmente como o volume caiu demais. Olha como o volume caiu demais, né? Então, assim, mercado vem desinteressado no mercado spot, no mercado de futuros e, obviamente, no mercado de corretoras descentralizadas, né? Mesmo motivo, o preço não se move, não tem por que o cara sair comprando, vendendo, vendendo, comprando. Tá? Quando a gente pega aqui o volume mensal e coisado por ano, a gente vê uma diferença gritante de como está a movimentação. Deixa eu atender o interfone, peraí. Show de bola, show de bola. Vamos lá. 2019, 20, 21 e 22, tá? Quero mostrar para vocês, começando aqui, ó, 2019. Vamos apagar todas. 2019, crescimento de mês a mês. Então, mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, papapá, mês 12 aqui, dezembro. Você vê que 2019, o crescimento das DEX estão aumentando. Só que é um volume ainda baixo, perto do que a gente movimenta hoje, né? Por exemplo, em 2019, o mês que melhor foi de dezembro, tá? Movimentou-se 1.513 milhões de dólares. Vamos puxar para 2020? Opa, olha a movimentação de 2020. Então já mudou muito, né? Mudou muito. Olha só, quando você vai pegando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ainda estava uma movimentação um pouquinho, a coisa maior. De maio para cima começou a explodir, 2020, tá? Olha só, dezembro de 2020, lembra que eu falei assim, ó, geralmente dezembro e janeiro são os maiores valores, ó, dezembro aqui, ó, 2019, mudou de escala, exatamente, Marcos, mudou até de escala, olha só, quando você tira 2020, ó, a casa aqui vem no máximo em 500 milhões, ó, 2020, vem para casa de 25 bilhões, né, olha só, dezembro de 2020, ou seja, exatamente um ano depois, negociou-se 28 bilhões de dólares, 56 vezes mais do que dezembro de 2019. Vamos colocar 2021? Mudou de escala de novo, meu Deus do céu. Os volumes que já tinham sido absurdos em 2020, comparado a 2019, mudou de escala de novo. Olha que absurdo. Quando a gente fala, não vou nem pegar o mês de maio, tá? Que foram 200, que foi 1 trilhão e 100 bilhões. Caralho! 1 trilhão de dólares. Olha. Não, peraí. 2021, mil, milhão, bilhão. Não, nada de 1 trilhão de dólares. Desculpa. 170, é que não tá na ordem aqui. 177 bilhões. Vamos pegar aqui dezembro, que é o mês que a gente está fazendo a comparação. Olha só, mudou de escala de novo. 2019, 500 milhões. 2020, vamos de novo. É que não está na ordem, não sei por que não está na ordem. 2019, 500 milhões. 2020, 28 milhões, aumentou 56 vezes. 2021, aumentou para 153 bilhões de dólares. E aí o que acontece? Qual que seria o próximo ano? 2022. E olha o volume quando vem crescendo. E agora o volume em 2022 vem caindo. Vamos tirar aqui, ó. 2021. E vamos tirar 2020. Vamos tirar 2019. E vamos ver só 2022. O movimento veio bem. 150 bilhões de dólares negociado em janeiro. Em maio, 131 bilhões de dólares, mas olha só, ele caiu de 131 para 95 em junho, 70 em julho, 68 em agosto, 53 em setembro e outubro, tudo bem, estamos no final do mês, já está dia 20, para 23 bilhões. Ou seja, um decréscimo muito grande nesses últimos 2 para 3 meses aqui. Tá? E quando a gente compara com 2021, aí o decréscimo, porque assim, ó, até janeiro aqui, ó, veio bem, ó. Janeiro de 2022, foi melhor aqui do que a maioria dos meses de 2021. Mas, ó, já logo fevereiro, março, abril, maio cresceu e, ó, pumba, vem caindo. Comparado com 2021, que foi o maior ano do DeFi. É, a gente fala muito do DeFi Summer, né? Começou ali final de 2020, início de 2021 e tal. Nesse momento, o mercado DeFi vem perdendo bastante volume. E mesmo assim, está sendo lucrativo para quem faz... para quem faz pool de liquidez. Porque ganha dinheiro todos os dias. Menos do que mês passado? Sim. Que é menos que mês retrasado? Sim. Mas tá ganhando, que é o que importa. Né? No final do dia, o importante é você ganhar todo mês. Ah, um mês eu ganhei 7%, outro mês eu ganhei 3%. Porra, tem uma média. Faz sentido? No outro mês eu ganhei 12%, no outro mês eu ganhei 3%. Você tá sempre ganhando uma média, sendo provedor de liquidez no mercado, fornecendo liquidez no mercado. Isso aqui é muito bom pra gente entender a tendência. Então, mercado... centralizado CeFi, né, spot caindo volume, mercado centralizado de derivativos caindo volume, mercado centralizado mercado descentralizado spot, né, as DEX caindo volume, mercados descentralizados de derivativos de futuros também caindo volume. Show de bola? Mas como vai pagar energia? Como assim energia? Isso aqui não é energia, isso aqui é pool de liquidez. O de liquidez é quando você deixa o seu dinheiro formando o mercado, gerando um book, com muitas aspas, ali na corretora, descentralizada. Isso aqui não tem energia. Aqui não tem energia. Isso aqui é você deixar o teu dinheiro trabalhando para você, como se você fosse uma corretora, né? Porque essas coisas que eu estou te falando, por exemplo, a Uniswap é uma corretora. Show de bola? Bom, vamos passar aqui rapidinho, Binance, já que a gente está falando da Uniswap e também falamos agora há pouco da Binance, Ana Paula Pereira, aqui para o Cointelegraph Brasil, Binance delega 13 milhões e 200 mil unidades do token UNI, tornando-se o segundo maior detentor de votos da DAO Uniswap. A Binance está em tudo, né, cara? A Binance está em tudo, cara. Eles querem fazer stake de Ethereum, eles querem ter a rede deles, eles querem ter a corretora deles, eles querem ter a corretora descentralizada deles. Eles querem mandar na Uniswap. Porra, o cabeção de abroba quer dominar o mercado todo, cara. Dá uma segurada, bichão. Segura tua onda aí, CZ. Mó cabeção, velho. Segura tua onda. Caralho, botaram um cavalinho bombado aqui, hein? Hein? Esse pônei maldito aqui tá bombado, viado. Caralho! Ele não cansa, bicho. Ele não cansa. Tá bom já, cara. Já tá no top 10 da Forbes de mais rico do mundo. Top 11, sei lá. Já é um dos caras mais... Tá bom, velho. Tá bom, deixa quieto. Porra, chega, dá uma segurada aí. Grupo de 4.400 investidores descontentes está caçando Dou Kwon, líder da Terra. Lembra a Terra que quebrou e o caralho, e o ST e tal, tal, tal? A galera tá atrás do cara. Parece que eles estão investigando e ele tá em Dubai. Por quê? Porque lá todo mundo sabe, né? Lá não tem extradição para a maioria dos países. Não tem extradição. Vive-se uma vida boa. O IDH é alto. Come-se bem. Vive-se bem, principalmente para quem tem muito dinheiro, né? Então o cara vive bem, vive legal e tal. E o pessoal tá olhando isso por conta da proximidade ali, né? Com proximidade com a Coreia, né? E por conta da... Do, como é que fala? Da mudança de fuso das postagens dele, que é de 3 a 5 horas, né? Então pode ser que ele já esteja em Dubai, é o que o pessoal tá caçando ele, tá achando aí. Lembrando que ele já tem um mandato aí de alerta vermelho da Interpol, ele tá sendo acusado na Coreia e provavelmente vai ser em outros países também, porque acaba lesando gente do mundo todo, né? Cuidado pro CZ não comprar seu fundo, pelo amor de Deus, mó cabeção, cara, para! Dá uma segurada, né, bicho? Dá uma segurada. Turma, Beach in Rio, Buy to Go Fintech vai acontecer dia 26 de novembro. Nos vemos lá, ao vivo e a cores. Muito palestrante foda, expositores foda lá também. Vamos conhecer um pouquinho do mercado. Se você quiser ficar bom, você tem que estar com gente boa. E esses eventos são os melhores lugares para você conhecer, fazer network, conhecer o cara que você curte, o cara que você gosta. Até perguntei pro Augusto Bago se ele vem pro nosso evento. Ele falou, cara, posso até ir, mas não vou palestrar. Eu falei, tu tá com medinho de subir no palco, viado? Tá com medinho? Faz live todo dia pra 15 mil pessoas. Tá com medinho de subir no palco? Oxi. Tá bom, é isso. Beach in Rio, Buy to Go Fintech. Link tá na descrição. Aproveitem que é ali que lançou um monte de token, tá? SB Token tem o token da Ventes aqui, 1,4% ao mês. Os SB, 1,3% ao mês. Geralmente acaba rápido. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Geralmente esses tokens acabam rápido, tá? Token de antecipação de recebíveis. Aproveita aí que tem umas ofertinhas aqui que deve acabar tudo hoje, tá? Aproveitem aí, tá? Ronaldão vai estar lá, não vai, Ronaldo? Melhor evento cripto, é nóis, Ronaldeira. Pois tem o after, Ronaldo. Rafa Tech também vai estar lá. Investidor não para, só dá um tempo, exatamente. Augusto, agora é físico... Cara, ri demais. Vocês viram um post que ele botou ontem no Instagram? Não, eu tô gordo, não adianta ser gordo. Como é que é? Não adianta ser rico e gordo. Vocês vão ver, vocês vão ter que me engolir. Daqui 2 meses a gente volta a se falar. Aí ele põe a foto dele com o abdômen lá, mais um pouco trincado. Porque ainda tá gordinho, hein, Augusto? Tá gordinho ainda. Tá comendo muito hambúrguer, hein? Dá uma segurada, hein? Mas tá melhor, tá bem melhor. É importante o cara se sentir bem, não é isso? Não é importante o cara se sentir bem? Tu viu isso aí? Vocês vão ter que me engolir, que agora eu vou ser um gordo sarado. Oxe, tá com esse espírito todo, bichão? Né? Não vou, tô indo embora do Brasil. Sério, vai ficar pra próxima, mas o Beach Sampo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Tamo junto, show de bola, vamos que vamos. Show de bola. Com o Lipo é top. Cara, ele mandou um vídeo pra mim do pós-operatório da Lipo. Cara, é sacanagem. Sacanagem. Eu não faria nem fudendo. Eu não teria bago pra fazer nem fudendo, cara. Vai rolar vídeo pra The YDX? Vai rolar, cara. Já tá gravado, já tá na esteira da edição. O menino já tá editando pra gente. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Eu falei que seria semana passada. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Baixou o zagalo dele, né? Augusto é engraçado demais, cara. Um abraço, um beijo no coração do Augustinho Carrara. Tá bom? Bom, e um beijo, um queijo pra você também. Estamos finalizando aqui, tá? Aproveita, vai lá na Leak, compra seu tokenzinho de antecipação de recebíveis. Vem aqui no Beach in Rio, compra o seu ingressinho. Faltam 36 dias. Um beijo, um queijo. E até amanhã, às 10 horas, às 8h30 da manhã. E tchau, tchau.